claro que chama muita atenção quando estamos falando de um serviço público, um serviço essencial, que será privatizado, que será vendido, leiloado no dia 20 de dezembro. Estamos falando aqui da Corsan. Vamos lá para o início da explicação, e por isso a gente traz o senhor aqui para essa primeira parte da entrevista, secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, para explicar exatamente o que isso vai significar para a população. Bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Gaúcha.
Bom dia, é uma satisfação falar aos ouvintes da Gaúcha. Bom dia, Andressa, Giane e ao Rodrigo Lopes.
Peço que o senhor explique o que vai mudar para a população. Leilão, venda da Corsan no dia 20 de dezembro, se tudo acontecer como o governo espera que aconteça, o que muda para a população e quando muda?
Bom, para a população gaúcha, a gente teria que dividir em dois. A população, aquela que não é atendida pela Corsan, e a esta teria, né, ao futuro, muito provavelmente, investimentos advindos do resultado econômico e financeiro da privatização, e investimentos que retornam em serviços para um todo da população, e também aquela parte da população que, sim, aí esta é atendida pela companhia Corsan, e a esta, além dos investimentos que poderiam ser advindos do resultado econômico e financeiro, aí tem a prestação do serviço. A prestação do serviço de qualidade, ao qual o poder público, quando assume a função de regulador, tem que exigir e tem que cobrar para que seja um serviço de excelência, condizente com o que a nossa sociedade espera, não somente no serviço de água, mas principalmente na prestação e no serviço de saneamento, serviço de tratamento de esgoto. Porque o não tratamento do esgoto, aí sim também, aí pelo lado contrário, prejudica toda a sociedade gaúcha, afinal, prejudica o nosso meio ambiente, fazendo com que a gente possa aí até matar os nossos rios, que são a nossa essência da vida.
Secretário, por que foi escolhido esse modelo de venda agora? Porque inicialmente ia ser por abertura de capital na Bolsa de Valores e agora vai ser venda integral da companhia. Por que foi escolhido esse modelo de venda e de onde saiu esse preço mínimo de 4 bilhões e 100 milhões de reais?
Perfeito, Giane. Quando a gente iniciou a discussão sobre a privatização da companhia e que levamos ao debate na Assembleia Legislativa, naquele primeiro momento compreendíamos que o poder público poderia estar partícipe de forma minoritária, diluindo seu capital ao que chamam no mercado de uma corporation. Aliás, Paraná, ao olhar este modelo, pode ser que avance para um modelo de corporation na Copel, que é a sua empresa de energia elétrica. Mas por que propunhamos naquele momento, sabendo que era algo inovador? Nós não tivemos uma privatização com diluição de capital diretamente pela administração pública, porque compreendíamos que poderia haver um período de transição atraindo o privado e tendo uma gestão profissional na companhia, sendo o Estado apenas minoritário. Sabíamos dos desafios, era algo inovador, não tinha paradigma, ou seja, não tinha um comparativo de outros projetos idênticos que pudessem atestar se deu certo ou não deu certo, e também tínhamos presente que o período eleitoral poderia trazer desafios adicionais a esta modelagem, porque você vai à Bolsa de Valores comercializar ações e quanto mais instável estiver o mercado financeiro, mais difícil e mais desafiador seria. E é o que a gente está vendo agora, passadas as eleições, a Bolsa de Valores teve uma queda abaixo aí dos 110 mil pontos e as empresas lá listadas estão com dificuldade aí de enfrentar toda essa instabilidade. Quando acontece esse debate, e a gente sabia então que vinda a eleição o desafio aumentaria, e o governador Ranolfo então busca dentro de uma reunião então para que a gente estudasse a reformatação para a venda integral da companhia, porque daí alguns desafios desses seriam eliminados, porque não estaríamos indo à Bolsa de Valores no sentido de comercialização das ações. Então a venda integral, ela, na verdade, o acionista Estado do Rio Grande do Sul passará o controle, tendo eficiência e tendo resultado positivo, ao controle de uma empresa privada que vai assumir a companhia.
Ainda há questionamentos que foram enviados ao Tribunal de Contas do Estado que serão feitos ao governo. Mas porque o governo já marcou, já tem essa data da venda do leilão no dia 20 de dezembro, antes mesmo desse ok final, desse 100% do TCE?
Bom, vamos lá. É importante que a gente também olhe para trás e como que nós formatamos e colocamos de pé as privatizações de se é distribuidora, se é a transmissão, se é a geração e sulgás. Em algumas delas, não foi necessário aguardar o retorno do Tribunal de Contas do ponto de vista conclusivo. Até porque o Tribunal de Contas, na sua área técnica e pelo seu conselheiro, que é relator, avalia tecnicamente todo o processo. E, claro, o Tribunal de Contas dá o conforto ao gestor, porque é um órgão de controle que está a avaliar os números, está a avaliar se tudo está de forma correta. Mas, passados 90 dias, não necessariamente é o Tribunal de Contas o responsável por colocar a venda em curso. Isso é a responsabilidade do gestor do Poder Executivo. Temos os pareceres técnicos, sabemos que a relatora está analisando todos os pareceres técnicos e, claro, seria um sem fim, né, se nós tivéssemos que aguardar e a cada semana ou a cada duas semanas alguém viesse, entre aspas, com algo novo, um fato novo, que não tem se demonstrado dessa forma. E aí você não teria fim nesse processo de privatização. Ganharia-se tempo por um lado para aqueles que são contrários, mas perderia-se tempo pelo lado contrário da sociedade. E a gente olhar para trás e ver o que aconteceu com o tempo que se demorou para privatizar a SEA distribuidora, fez com que a gente deixasse de capitalizar para o Estado e retornar investimento 1,7, 1,8, que eu estimo, bilhões naquela época, para depois a sociedade ter que fazer o esforço que fez para conseguir privatizar sem perder a concessão.
Os ouvintes pedem que o senhor explique melhor a pergunta feita pela Giane, como se chegou a esse valor, 4,1 bi.
Ah, perfeito. Na verdade, essa eu não aprofundei.
Isso.
Bom, primeiro, sim, se contratou dois serviços, né? Foram contratados serviços para fazer as premissas do negócio, e depois se contratou dois serviços que fizeram avaliações independentes, cada um sem poder ter contato um com o outro, avaliando os balanços da empresa, o seu ativo, né, o que tem de contratos ativos e o que tem de contratos em vias de conclusão, o próprio cenário regulatório, que busca-se uma estabilidade, mas ainda ele tem uma certa instabilidade, não é maduro como o setor elétrico. Então, foram contratadas duas empresas, Banco Genial é um deles e a Finenge é outra, que em cima disso fizeram suas chamadas valuations. Em cima disso, compara-se os valores estão discrepantes ou os valores estão próximos. E aí você chega ao valor da empresa, que bateu aí em 4 bilhões e 100, aproximadamente.
Bom, secretário, para a gente encerrar, em relação aos valores, tem muitas perguntas dos nossos ouvintes, em cidades que já têm outros serviços de saneamento, em cidades que têm a Corsã, para saber, vai aumentar a conta?
A privatização em si, isso é um mito, ela não aumenta ou diminui a tarifa, né? A tarifa ela tem que ser equivalente à prestação do serviço que é feita. Então, tem uma regulação por trás disso, né? Então, não é o ato da privatização que vai alterar o volume da tarifa. No caso da Corsã, temos que a tarifa ela seguirá apenas com a inflação até 2027, até 2026, e a partir de 2027, em cima do que teve-se de grau de eficiência, redução de despesas, aumento de investimentos, serviços prestados, todo o cenário que estará atualizado em 2026, aí sim se fará a revisão dos ativos conforme previsto em lei federal. Tudo isso é regulação. Mas, no caso desta privatização, para assegurar essa questão, se colocou, né, está se trabalhando com a lógica de que ele estará estável, esse preço, apenas com a correção pela inflação até 2026.
Peço que o senhor segure na linha, porque a gente vai ouvir agora o contraponto, vai ouvir o Sim de Água. Se o senhor tiver pontos a responder depois, então peço que o senhor fique na escuta da próxima entrevista que nós faremos, secretário.
Perfeito.
8 horas e 39 minutos do secretário-chefe da Casa Civil, nós passamos para o Sim de Água. Presidente do Sim de Água, Arilson Vinte, bom dia, bem-vindo à Rádio Gaúcha.
Bom dia, Andressa, bom dia, Jane, bom dia, secretário, bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha, especialmente aos trabalhadores e trabalhadoras da Corsã, que levam vida e saúde à casa de todos os gaúchos. E estamos aí nessa luta contra essa privatização que, na nossa opinião, totalmente descabida contra o povo gaúcho.
Tá, eu quero pedir que o senhor seja bem didático aqui para os nossos ouvintes, para a gente entender de forma objetiva, com fatos, com dados, quais são os problemas que o Sindiágua vê nessa privatização, nessa venda da Corsã. Se o senhor puder elencar os problemas de forma bem objetiva, por gentileza.
Olha, primeiro é a pressa do governo entregar a Corsã. Lança-se um edital no dia 29 de novembro, para no dia 20 de dezembro já ser a privatização, o que é um absurdo. Quando que no SEDAI do Rio de Janeiro foram 4 meses de discussão com a sociedade e Tribunal de Contas. A segunda parte, que a gente aí vai direto no bolso do contribuinte, daí vai no meu bolso e no bolso das demais pessoas que estão nos ouvindo, estão pelo serviço da Corsã, que é o reajuste de tarifa. Não é todo verdade que não haverá aumento de tarifa. Já está previsto nos contratos de programa que assinados nesses aditivos contratuais, aliás, que foram estão sob júdice, né, o Ministério Público disse que vai ter que dar uma revisada nisso aí, e também a própria AGERB disse isso, porque vendeu-se uma ideia de congelamento da tarifa até 2026. O secretário acaba de dizer que não é congelamento, é reajuste pela inflação. No momento que tem aumento de investimento, o próprio contrato de programa assinado pelos municípios, esses aditivos contratuais, 109 que a Corsã tem, já dizem que tem que aumentar a tarifa. Hoje a Corsã opera com subsídio cruzado. A partir de então, termina o subsídio cruzado e aí os municípios menores terão enormes problemas para se fazer. Isso tem que ser analisado porque vai aumentar a tarifa e lá está escrito que cada município terá que arcar com seus investimentos. Isso está escrito, não é o Arilson que está inventando. A outra coisa que vai aumentar a tarifa imediatamente é a perda da imunidade tributária. Onde a Corsã jogou lá para 2027 esse aumento de tarifa, mas a GERP disse, não, isso tem que ser colocado na sequência sem esperar muito tempo. Quando se perde a imunidade, você começa a pagar imposto e aí quem paga o imposto somos nós, contribuintes. Então, são esses diretamente no nosso bolso que vai arder. E a segunda parte que a gente coloca é o preço da Corsã. Não pode uma empresa que tem, em média de contrato, estudos feitos por técnicos da Corsã e não por empresas terceirizadas, contratadas. Aliás, já foi em torno de 80 milhões de reais em contrato sem licitação por parte da Corsã. Os nossos técnicos disseram o seguinte, que a Corsã, ela, com os contratos ativos, com a média dos contratos ativos, ela tem um faturamento estimado com o número de outubro, sem contar o crescimento vegetativo, sem contar o aumento para 90% de esgotamento sanitário, sem contar nenhuma reposição em cima da tarifa, de em torno de 120 bilhões de reais. Então, estão querendo entregar ela por 4 bilhões. Ou seja, é um baita negócio para quem? Para quem for comprar e não para o povo gaúcho. E
o Sindiágua tem algum outro cálculo? É contra a privatização, isso a gente sabe, mas tem algum outro cálculo de valor que chegaria a outro montante que não 4 bi?
Não, o Sindiágua não tem cálculo, não vai fazer cálculo. Ele entregou para o Tribunal de Contas o valor dos contratos ao preço de outubro, de 120 bilhões de reais. E nós não vamos colocar cálculo, até porque nós não vamos fazer cálculo para a empresa, para a venda da empresa pública. Então, a gente não vai entrar nessa discussão. Nós entendemos que ela vale 10 bilhões. Não, nós não entendemos absolutamente nada. Só tem uma diferença. Que a Corsã, do tamanho que é, com toda essa arrecadação que tem, vale 4 bilhões. SEDAI do Rio de Janeiro foram 33 bilhões. E uma PPP da CAGEF, há bem pouco tempo, foi em torno de 18 bilhões de reais. Então, tem alguma discrepância nesses números, sendo a Corsã uma empresa tão grande. Outro ponto que nós apontamos diretamente, é a capacidade da cobertura de esgotamento sanitário. O governo esconde da população gaúcha a verdadeira capacidade que a Corsã tem. Porque até 2033, se nada for feito, somente o que está feito hoje, hoje na Corsan, nós já chegaremos a 77% de cobertura de esgotamento sanitário. Então, a empresa privada que buscar, que pegar a Corsan, ela simplesmente ela vai ganhar de presente uma companhia e vai precisar fazer apenas 13% de esgotamento sanitário para chegar aos 90%. Já vou dizer, economias faturadas agora em outubro, 19%. Obras em andamento e obras já executadas em torno de 8%. A PPP da região metropolitana em torno de 12%. E mais o separador, isso por separador absoluto, e mais o Solutrate Corsan, que esse é o grande projeto que tem dentro da Corsan e que foi escondido, porque esse representa, segundo a própria Corsan, em dados enviados para a GERC, representa 38%. Se a Corsan fosse honesta com a população gaúcha, hoje estaria anunciando não 19% ou 20%, e sim estaria anunciando 68%. Aí sairia por terra a privatização da Corsan. E tem um cronograma
presidente,
da própria Corsan.
Presidente, essas informações que o senhor está colocando fazem parte da argumentação de vocês de que sim, a Corsan teria capacidade de fazer os investimentos exigidos no marco legal de saneamento, todos eles?
Com certeza, todos os investimentos, basta ter gestão. Nós tivemos agora nesse
governo... O que é basta
governo,
ter gestão, presidente?
Basta fazer funcionar e fazer as obras de esgotamento sanitário. Esse programa Solutrate Corsan, que foi desenvolvido no governo Sartori ainda, no próprio plano de negócio da Corsan, ele está lá discriminado da seguinte forma: 2022, nós teremos 25 municípios atendidos. 2023, 103 municípios e assim sucessivamente até 2026 para atingir os 38% que a própria Corsan diz que vai fazer. E isso, esse Solutrate Corsan, nada mais é do que o sistema Limpa Fossa que o Plan Sabe, lá em 2013, autorizou. O que é isso? Você vai na casa, cidades menores principalmente, porque as cidades que foram elencadas aqui pela Corsan é Santa Bárbara do Sul, Marau, Igrejinha, Butiá, Barra do Ribeiro, são cidades pequenas, que seria agora em 2022, né? Cidades pequenas que você faz um consórcio entre os municípios, cria-se uma bacia de receptação desse esgotamento sanitário da Limpa Fossa e é considerado universalizado. Isso, nós entregamos para o secretário Arthur Lemos, com todo detalhado, como acontece, mas não, como ele mesmo disse, é uma questão política a entrega da Corsan, e não uma questão técnica. Quando fala-se que nós temos questões técnicas de entrega da Corsan, aí não é toda a verdade. Questão política, bom, aí é uma questão de linha de governo. É simplesmente um desejo político e nós temos as condições absolutas, todas elas, para fazer a universalização do esgotamento sanitário até 2033. E eu volto a dizer, se fosse honesto, a Corsan hoje já estaria divulgando 76% do esgotamento sanitário de cobertura, apenas 13%. E esse é o grande pulo do gato, como se diz, do Solutrate Corsan sozinho vai cobrir em torno de 40% da população gaúcha. Então,
presidente,
nós temos que ter esses números reais, que nós vamos publicar agora na próxima semana também. E mais, o prazo, temos que considerar bem o seguinte: hoje a legislação diz uma coisa, mas já há sinalizações, e ontem tivemos uma reunião com o governo federal, que o prazo, tanto pela AESB, quanto, aliás, a professora que participa da AESB, tanto pela AESB, quanto pela ABICOM, o prazo de 2033 será estendido até 2040, porque isso tem acordo, porque nem a iniciativa privada, nem as empresas estaduais, nós estamos aqui falando da árvore chamada Corsan, mas nós que fizemos parte das entidades nacionais, nós temos que olhar a floresta toda. Então, o que está acontecendo? A nível nacional, muitas empresas não vão conseguir, nem públicas, nem privadas, até 2033. Então, já há uma discussão muito forte no governo federal para aumentar o prazo para 2040 e também a troca da linha do BNDES para financiamentos. O que hoje é só para iniciativa privada, voltará a ser para as empresas públicas.
Eu peço 30 segundos para o senhor, porque a gente tem um alerta do trânsito, um alerta importante aqui. Fala, Thiago Boff.
Nesse momento, Andressa, na Avenida da Azenha, esquina com a Professor Freitas e Castro, é bem entre a Ipiranga e a Bento Gonçalves, a Azenha que tem sentido único de quem sai da Ipiranga em direção a Bento, tem um bloqueio nos dois lados. Tem a parte da esquerda para quem vai pegar a Bento e a direita para quem vai para a Azenha. Esse bloqueio, Andressa, é porque fios de alta tensão se soltaram, eles cruzam por sobre a Azenha e vão até o outro lado, onde tem algum comércio. Uma árvore pegou fogo e, por isso, pelo risco desses fios, os bombeiros, a EPTC, bloquearam duas das três faixas de um lado e as duas faixas do lado oposto. Tem transtornos para quem pega ônibus, para quem passa de carro, então é um alerta que fica de evitar essa região. Dá para ir, Andressa, pela Érico Veríssimo, pela Azenha, para quem vai para a Zona Leste, ou seguir pela Ipiranga, até depois, mais próximo da Vicente da Fontoura, para aqueles lados, mas evitar essa região da Azenha com a professora Freitas e Castro.
É uma região super movimentada, que vai dando acesso à Zona Sul da cidade também, e que fica esse alerta. Daqui a pouquinho o Thiago traz mais informações. Jane, mais uma pergunta para o presidente do Sindiágua, que está conosco, Arilson Vinte, para falar sobre a privatização, já tem data para o leilão da Corsã.
Presidente, só para encerrar, os questionamentos mais recentes que foram enviados ao Tribunal de Contas do Estado são do Sindiágua, e vocês já receberam algum retorno do Tribunal?
Não, ainda não. Nós estamos enviando bastante questionamentos, bastante informações também ao Tribunal de Contas, e, claro, não é só o Sindiágua, nós temos aí outras entidades, não tem nem outras entidades internas que estão produzindo documentos e mostrando para o Tribunal de Contas, e isso, na nossa opinião, o Tribunal de Contas vai ser fundamental nesse processo, independente se o governo entende que tenha ou não tenha. E o valor da Corsã, a gente está questionando, sim, e colocando quais são os ativos da Corsã, porque uma coisa que o governo esqueceu é que os ativos da Corsã são somente os contratos de programa. E a maioria dos prefeitos disseram não à privatização da Corsã. Então, nós temos esses argumentos aí para entregar para eles. E para finalizar também, a questão do... Nós temos uma outra representação, e aí ela, para nós, é muito séria, que nós tivemos diretor da Equatorial, da Corsã, que saiu daqui para a Equatorial. Conselheiro de administração da Corsã, que saiu daqui e foi para a Equatorial. E lá cuida da parte de saneamento. E a Equatorial está no jogo. Isso, no mínimo, para nós, é suspeito, né? Então, mas as autoridades que vão dizer se isso é ou não é legal acontecer. Então, isso nós também estamos fazendo essa denúncia, já fizemos ela tanto no Tribunal de Contas quanto em outros órgãos da Justiça. E, vamos lá, nós temos todas as condições, os trabalhadores da Corsã, quando hoje nós estamos tentando trabalhar a gestão da Corsã, a presidência da Corsã, a direção, a alta cúpula aqui de Porto Alegre, não deixa os trabalhadores fazer o seu serviço num simples objetivo, de quanto pior, melhor. É a receita de bolo da privatização. Mas volto a dizer, isso é uma questão política que a gente sabe que está enfrentando, mas na parte técnica nós temos a convicção de que nós chegaremos lá e mostraremos para a sociedade gaúcha, inclusive estamos chamando a sociedade gaúcha para um grande ato entre o dia 8 e dia 9 de dezembro aí, aqui em Porto Alegre, para que a gente possa chamar novamente a atenção da sociedade gaúcha para esse verdadeiro crime lesa pátria contra o povo do Rio Grande do Sul, que não, aqui não se trata somente de uma empresa, aqui se trata da vida dos gaúchos, da água, porque imediatamente, assim que for privatizada a Corsã, sistemas menores também vão ser engolidos pela privatização. Então, será entregue esse bem fundamental para a vida, para uma empresa privada fazer negócio. E para nós, água e lucro não combinam. Para nós, a água combina com vida, combina com saúde, combina com a sociedade gaúcha e não somente com lucro. Porque eu tenho certeza absoluta que as pessoas pobres não terão água, porque terminando o subsídio cruzado, terminando a tarifa social, logo, logo, as tarifas de cidades pequenas, que nem Moscardo, Tavares, Serra de Areia, Maçambará, serão impraticáveis. E aí começa novamente um outro ciclo, que é da saúde pública. E isso nós temos que deixar claro. Todo mundo que privatizou a água, o mundo inteiro, não é todo mundo, o mundo inteiro que privatizou, está retomando serviços, porque não deu certo em lugar nenhum do mundo. E o exemplo mais claro é Manaus, onde nós tivemos a privatização da água, e 20 anos depois, Manaus ainda está com 12% de cobertura de esgotamento sanitário para aquela cidade. Então, é muito ruim o que vai acontecer, o legado do governo Ranolfo, que vai cair na conta dele, porque o próximo governo fez um péssimo acordo com a nível federal e precisa de dinheiro para viabilizar a sua campanha nacional para ser presidente da República. Então, nós estamos sendo usados pelo governo do Estado para acontecer isso, infelizmente.
Bom, nós ouvimos já o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, presidente do Sindiágua, Arilson Vinte. Secretário Arthur Lemos, para a gente liberar o senhor, a chance de mais conversa, de mudança de data do leilão, diante desses argumentos que são trazidos, o que o senhor tem para essa última manifestação? Um minutinho para o senhor.
Bom, rapidamente, mas antes eu tenho que, para não transitar em julgado, ele mencionou, o presidente do sindicato, que eu havia dito que era uma questão política e não técnica. Não, é uma questão técnica, sim. Né? Atender universalização de saneamento, levar saúde para a população, levar saneamento de meio ambiente e qualidade de vida, isso sim é uma questão técnica. E quem diz isso é um governo que fez gestão. Pelo contrário, nós não precarizamos o serviço para justificar uma privatização. Aliás, como é que eu comprovo isso? A Corsã, neste ano, está investindo mais de 600 milhões de reais. Se compararmos toda a história da companhia, a média de investimentos não ultrapassou 350 milhões de reais. O que, que eu quero dizer com isso? Que os 600 milhões é um número importante, porque vence toda a média histórica, mas mesmo assim não é suficiente para essa universalização, quando a gente vai ter que exigir 1,5 bilhão todo ano de investimento. Mas vamos lá, questão de diálogo. Nunca fechamos as portas ao diálogo. Agora, não dá para ficar batendo na mesma tecla e não trazer fatos novos. Não dá para dizer que ela fatura 120 bilhões e quer se entregar por 4. Isto não tem seriedade no que é trazido. Quando compara maçãs com laranjas, ou seja, compara a Corsã com a SEDAI, deixa de levar a sociedade gaúcha ao conhecimento que lá no Rio de Janeiro a companhia continuou sendo pública e ficou com todo o passivo. E lá o que foi feito foi uma concessão limpa, zero, sem passivos. Aqui, só a Corsã tem 3 bilhões de reais de um passivo que terá que ser pago. E que passivo é esse? São 3 bilhões de reais em despesas e dívidas de ações trabalhistas, de despesas e dívidas com a previdência dos funcionários. Isto sai do valor da companhia, que é pública e de todos.
Sobre as tarifas, secretário, a gente precisa deixar isso mais claro. O senhor disse que tem a mudança para 2026, Sindiágua diz que não, que tem aumento antes.
Tem brechas para outros aumentos, secretário. Existem essas brechas que o Sindiágua colocou?
Bom, primeiro eu repiso o que disse, né? Quando o Estado privatiza um serviço que é público, e aqui nós estamos falando de serviços municipais, a concessão ela é municipal, o Estado, como sentido amplo, parte para a regulação e fiscalização. O que está previsto no edital, sim, é manter esta tarifa com a correção pela inflação para 2026. O que o presidente do sindicato traz é o que está previsto nos contratos que, porventura, se modificar os investimentos, bom, aí em cada município teria que se avaliar esta questão. Mas não podemos esquecer que há aí o subsídio cruzado, que vai ser mantido. Nós temos mais de 50% do faturamento da companhia que renovou os seus contratos até 2062. Tivemos sim, fizemos apelos aos prefeitos que não acabaram por renovar, porque agora terão o desafio de como que endereçarão isso até 2033. Mas mantenham o que disse, porque está no edital. Então, demais, por que que se consegue chegar nesse patamar? Porque hoje sim, a tarifa da Corsã ela é uma das mais altas, se não a mais alta do país. E isso tem que se retornar em investimentos.
A gente precisa encerrar, chegou o horário aqui, secretário. Muito obrigada. Secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, bom dia para o senhor.
Bom dia, um grande abraço.
Presidente do Sindiágua, Arilson Vinte, muito obrigada pela participação aqui no Gaúcho Atualidade. Um bom dia para o senhor.
Valeu, obrigado, um grande abraço a você.